Ora, muito boa tarde, bem-vindos à emissão do Desporto Associativo. Emissão de Desporto Associativo, sempre em direto aos sábados, das 17 às 18 horas, ter repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir da 1 da manhã, ou então também pode ser audível através do podcast no site da radioalfa.net, rúbrica Interview, ou seja, entrevistas, e escolher o desporto associativo. Também estamos nas páginas sociais, ou digamos no Facebook, página Desporto Associativo Rádio Alfa, onde podem deixar os vossos comentários, as vossas impressões, ou mesmo contactar-nos através da mensageria do Facebook, recordo, página Desporto Associativo Rádio Alfa. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes, com apoio à produção do Manuel Alexandre. Quanto aos temas de hoje, campeonato da Liga de Paris-Île-de-France, CDM, portugueses da Vilizy conquistaram o tricampeonato em 3 anos consecutivos. Domingo 9 de junho vão jogar a final da Taça de Paris frente ao Servon. Castanheira de Paris também joga amanhã, final da Taça Departamental de Paris, frente ao Championnat de Paris. Campeonatos regionais e departamentais com jogos decisivos amanhã para equipas associativas portuguesas. Análise ao balanço do campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol e ainda comentários sobre a escolha de Roberto Martinez e os 26 selecionados para o Euro 2024 na Alemanha. Tudo isto a comentar com os nossos convidados em estúdio, os portugueses de Vilizy, e via telefone teremos Agostinho Teixeira Ferreira, presidente do Castanheira de Paris. Tudo isto já a seguir a um ligeiro intervalo. Até já. Rádio Alfa. Vamos os votos de uma muito boa tarde, quando passados 10 minutos das 17 horas. Portugueses de Vilizy estão connosco, eles que disputam o Regional 1 no Campeonato da Liga Paris CDM, são tricampeões ao terem conquistado mais um título este ano, em 2023-2024. Tornam-se assim um primeiro clube a conquistar este título em 3 anos consecutivos. Portugueses de Argentói, Ivri Desportiva Vimaranense e Minhotos de Braga qualificam-se no miolo da tabela, da tabela classificativa e mantêm-se no Regional 1. Na minha companhia está António Abreu, presidente dos portugueses Vilizy. Boa tarde, António.
Boa tarde.
Rafa, jogador e responsável pela comunicação. Boa tarde, Rafa, que está habituado a passar regularmente connosco em antena via telefone.
Boa tarde.
Hoje este estúdio é diferente.
Exatamente.
E também Gabi, o segundo capitão da equipa e o goleador de serviço. Boa tarde, Gabi.
Boa tarde.
Para... O mágico.
António Abreu, primeira pergunta. Há quanto tempo é que é presidente desta associação?
7 anos.
Sete anos. E quando, pois já nos tratamos por tu, portanto vamos mesmo em antena, vamos continuar a tratar por tu. António, quando tomaste a posse de presidente nesta associação, era este o teu objetivo, de chegar a um patamar acima e fazer história com o clube?
A gente tem sempre ideias que sim. Depois a minha sorte foi encontrar as pessoas certas e que estão ao meu lado, que me ajudam, que eu não sou presidente, mas não trabalho sozinho. Trabalho com pessoas que querem que isto vá para a frente, que me ajudam, inclusive os jogadores e outras pessoas que estão por trás disto tudo, que me ajudaram bastante para que isto aconteça.
Ora, na altura em que chegaste à presidência dos portugueses de Vilizy, eles disputavam que campeonato, em que nível é que eles estavam?
Eu já estava. Sou mais velho que o presidente.
O Gabi já mandava gols nessa altura.
Já, quando ele chegou, estava na R3.
Já estava na R3.
Ele não deve se lembrar, mas eu lembro.
É.
E foram subindo, até chegaram ao Regional 1. O Regional 1 tricampeões, o que é que significa o tricampeonato? É uma equipa a fazer história no CDM, não
é? Eu acho que nem tem palavras, é um orgulho imenso para com os jogadores, para com a direção que eu tenho ao meu lado. Não há palavras mesmo para descrever isso.
Gabi, já que eras o jogador mais antigo nesta equipa, quase, mais antigo que o presidente...
Quase, e não mais antigo do que eu.
Como é que vocês viram a chegada do António Abreu aos portugueses Vilizi?
Por acaso foi uma coisa boa que aconteceu, porque o antigo presidente ia para a reforma, pouco eu entendi, ia para a reforma de vez para Portugal, e tinha que alguém pegar nisto, porque senão ia acabar a associação. E realmente, quando ele chegou, ele só conheceu vitórias e festejou, se calhar, todos os anos que é presidente, não é?
E para alcançar tantas vitórias, o que é que ele modificou na equipa, porque algo teve que ser modificado? Se a equipa não ganhava até ali, quer dizer, não ganhar é se é incomum, como se diz em francês.
E ainda vai ter que fazer muitas coisas. E se oferecer cerveja quando a gente ganha, não chega. Vai ter que fazer algumas coisas para nós continuar aqui sempre a batalhar.
Rafa, a vossa equipa, a vossa associação é conhecida pela comunidade portuguesa na região de Paris, praticamente todas as equipas do CDM vos conhecem, só fazem elogios. Como é que vocês veem estes elogios e como é que vocês comunicam com as outras associações portuguesas?
Para nós é muito gratificante que as outras equipas falem bem e reconheçam a nossa qualidade, o nosso trabalho. É bom ser reconhecido pelos bons motivos, pelos bons resultados esportivos, e nós também respeitamos todas as outras instituições, só dentro do campo é que não existe amizade, mas fora disso estamos sempre disponíveis também para ajudar no que for possível. E desde já quero... A pedido do Paulinho, quero deixar uma palavra que com certeza devem estar a ouvir para a equipa de Garches, que a cada vez que cá vem também mencionam o nosso nome, e queria mandar um abraço para eles todos e felicitá-los pelo campeonato, e que para o ano já seremos inimigos. Amigos fora do campo, mas inimigos dentro do campo.
O Paulo Fernandes, que esteve aqui na nossa companhia, nosso convidado na semana passada, está certamente a ouvir-nos. Um abraço
para eles.
Para eles, para os portugueses de Garças igualmente, e que vão ser vossos rivais e vossos adversários na próxima época.
Exatamente.
Ainda bem.
Portanto, uma grande amizade que não pode ser estragada pelo futebol, não é?
Não. Mas é até bom, é bom, é saudável, e ver até, para nós até é bom, nós como portugueses, ver as equipas portuguesas a vir para jogar para o Regional 1.
Amanhã vocês têm um jogo, justamente têm um jogo importantíssimo frente a uma outra equipa portuguesa, o Unidos de Braga, no estádio Lenina e Evaristo Senna. Minhotos de Braga, que já foram campeões também, já venceram este campeonato. Como é que vocês vão encarar este jogo e qual é o relacionamento que vocês têm com eles também?
Vamos encarar este jogo como encaramos todos os outros, com a máxima vontade de vencer, apesar de já termos ganho o campeonato. Nós entramos em campo sempre com o objetivo de alcançar a vitória, os 3 pontos. O Minhotos Braga também está numa situação confortável, não garantiu a manutenção, está no lugar cimeiro da tabela, se não estou em erro. E nós também temos a final da taça dentro de 2 semanas. Vamos tentar gerir dentro do possível, mas sempre com o objetivo de ganhar o jogo.
Ora, a classificação das outras
senão equipas... o Gavi não nos larga. Temos que ganhar.
Sempre.
A classificação das outras equipas portuguesas neste grupo é: os portugueses argentóis estão na 6ª posição, seguidos do Ivrite Esportiva Vimaranense e o Minhotos Braga, respectivamente 7º e 8º, mas ambos com 24 pontos. E, curiosamente, são ambos de Ivrite Ossene, não é?
É verdade.
Sim. Boas equipas. Duras de vencer na casa deles.
Gabi, golos para marcar amanhã?
Espero bem que sim. Mas vou só rectificar, que você disse goleador de serviço, mas há um que tem muito mais golos do que eu. Que espero bem que ele amanhã esteja apto e fino para marcar 2 ou 3.
E quem é Quem é que faz, o que faz mais assistências para golos?
Ah, isso sou eu, sem dúvida.
Como diria o Roberto Martínez para o Francisco Conceição, o Gabi é o nosso espalha-brasas, que seja dentro do campo e fora do campo.
É. Já está a utilizar as palavras do Roberto Martínez. Ora bem, este balanço à época 2023-2024 penso que só pode ser positivo, mas se alguma coisa que esteve negativo, o que é que poderá ter sido?
A única coisa negativa é as derrotas que tivemos.
Sim, sem dúvida.
Também não foram assim tantas como isso.
Mas é
verdade, se você vai a ver os três últimos anos, deve ser cinco derrotas, ou seis, nos três anos que passou. Não temos muitas derrotas.
E depois de uma derrota, o Gabi está aqui de testemunho, o Presidente também, o ambiente...
Cuidado.
Durante a semana não é o mesmo.
Não.
É à espera que o próximo domingo chegue para ganhar.
Para recuperar
o... E quem teve mal no domingo, que pimenta as candeleiras, porque é dessa maneira que nós vamos fazer entender que eles não estavam...
Durante os treinos.
Exatamente.
Ora bem, vocês têm o melhor ataque com 72 golos marcados e a melhor defesa apenas 17 sofridos, uma diferença de 55 golos. Isto faz sorrir aqui o Gabi.
Faz, porque se calhar temos... Já o ano passado tínhamos muitos golos. Este ano, outra vez, muitos golos. Somos uma equipa muito ofensiva. Os nossos dois atacantes que nós temos na frente e eu atrás deles, não largamos nenhuma oportunidade de marcar golo. E se você ver os resultados, é quase goleada atrás de goleada. É bom, dá moral. Para quem gosta de jogar na frente e marcar golos, não há melhor do que isso todos os domingos marcar. E nós estamos bem servidos com os nossos atacantes, isso sem dúvida nenhuma que vai ser duro nós encontrar outros como esses.
António Abreu, ser presidente de uma equipa como esta, em que toda a gente se entende bem, não há problemas de balneário, não há problemas entre os jogadores, pelo menos é o que nós temos a oportunidade de ver, pois que vocês organizam todas as semanas um jantar entre vocês. Isto é um contributo para o bom entendimento dos jogadores?
É meio caminho andado, porque você sabe como é que é, os treinos nem sempre é pera doce, ou seja, há sempre aqueles conflitos ditos depois de um treino. Irem para uma sala, jantarem todos juntos, verem umas cervejolas, como se diz na moda, a 99% tudo fica enterrado ali, ou seja, não vão para casa prostrados com E isso faz parte, e depois também dar louvor ao nosso treinador, que é o Salah, que para conseguir gerir 20 ou 30 caráteres diferentes não é fácil.
Ele tem
um caráter um bocado duro, e tem de ser mesmo duro, porque não é fácil.
Ora bem, vamos continuar nos campeonatos de CDM, mas agora vamos dar uma voltinha até Paris, no campeonato departamental. Se vocês quiserem conversar com o nosso convidado, podem fazê-lo à vontade. Vamos para o Castanheira de Paris, que joga no Campeonato Departamental de Paris. Boa tarde, Sr. Agostinho Teixeira.
Boa tarde a todo mundo. E bom domingo. Bom domingo, bom sábado.
Ora, a vossa equipa, a Castanheira de Paris, evolui no Departamental 1 do Campeonato de Paris. Ficaram atualmente, estão na sexta posição, final do campeonato já. Vasco da Gama é outra equipa portuguesa que ficou a 3 pontos do campeão Juventus de Paris, mas principalmente o que interessa é o Castanheira de Paris neste momento. Qual é o balanço que o senhor faz ao vosso campeonato?
O balanço que poderei fazer do nosso campeonato, visto aquilo que se passou o ano transato, não vou dizer que é negativo, ponto de já estamos na final da taça, mas para o campeonato esperava um bocadinho mais, porque havia qualidade para ter um bocadinho mais, mas como recrutamos muitos jogadores mesmo, porque tivemos dificuldades ano passado para arranjar a equipa, e eu penso que parte da base, que como os jogadores não se conheciam muito deles e a primeira vez estão a jogar juntos, raramente conseguíamos fazer dois resultados positivos. Fazíamos um jogo ou dois bons, fazíamos um ou dois ou três menos bons. E isso prejudicou-nos, não ficarmos mais uma ou duas posições acima. Penso que isso foi prejudicial para nós, senão, fora disso, penso que é positivo, podendo ser melhor na minha expectativa.
Ora, dado que apenas um subia de divisão, era o primeiro classificado, ia diretamente para o Regional 2, seria uma boa oportunidade de chegar a esse patamar?
Visto o campeonato que a Juventus fez, ia ser difícil batê-los, não é? Mas esse patamar, para nós, ao princípio, com os jogadores que recrutámos, porque estivemos entre linhas para não formar a equipa de séniores, porque não tínhamos jogador para o ano transato, que se passou mal, e de um momento para outro começámos a ter muitos jogadores, que até tivemos que fazer uma paragem, porque escrevemos 28 jogadores no campeonato, para o nosso treinador, que também é um treinador novo. É imenso, porque não temos um terreno completo para treinar, só conseguimos, temos um treino somente à sexta-feira à noite, que é de uma hora e dez, e é difícil treinar, né? E depois, quando tens 28 jogadores, treinar só metade de um terreno ainda se torna mais difícil.
Ora, mas bom, para o próximo ano, com a descida das equipas do Regional 3 que vão ser afetadas nos departamentais, não teme que o campeonato passe a ser mais competitivo, com equipas mais fortes, e que nesse caso o senhor vai ter que reforçar a sua equipa? Como é que vai ser?
Sim, possivelmente há de haver duas ou três que vão lá de cima, que irão para o nosso campeonato, e penso que o campeonato vai ser muito mais forte, mais competitivo, porque vai haver mais equipas. Este ano, por exemplo, muitos forfés, menos equipas, o campeonato mais pequeno, vai ser interessante para o ano. Mas, vou dizer assim, graças a Deus, entre aspas, temos muitos jogadores e há mais pessoal que quer vir para o pé de nós, porque graças ao ambiente que se conseguiu criar, sobretudo o treinador, que era o treinador que veio do Benfica, de Argozela, não sei se vocês ouviram falar.
Sim. Sim,
também acabou com a equipa de ténis porque aquilo passou-se mal. Pronto, e comecei a ver que nós precisávamos de jogadores e precisávamos de alguém para orientar a equipa. E ele veio para o pé de nós e ele conseguiu criar um grupo onde é que há bastante amizade, onde é que há jogadores dos 28. Alguns jogaram 10 minutos e alguns nem 10 minutos vieram, mas mesmo que fosse no inverno, durante o ano, ainda ontem tivemos treino, em metade do terreno tínhamos 25 jogadores. 25 jogadores a treinar. Ora, portanto, isso foi uma vantagem para nós, termos esse treinador, o Clemão, mais um colega que ele trouxe, um adjunto, o Tomás, que tomaram rédeas da equipa, conseguiu-se criar um bom ambiente, toda a gente se entende, toda a gente, no fim, fica para beber uma cerveja, como se costuma dizer, e comer um bocado de chouriço ou presunto, e esse bom ambiente fez com que toda a gente, mesmo sem jogar, a maior parte deles, estejam sempre presentes nos treinos e estejam com a equipa, e aproveito já aqui de agradecer aos que jogaram menos, que para mim e para o treinador não são inferiores aos outros, não são menos, mas infelizmente só podemos ter 15 jogadores, não é, na folha de match, 11 no campo e com mais os suplentes, e um grande agradecimento para eles. Esperemos que para o ano que possam continuar os que quiserem, e esperemos que todos ou quase todos, porque a maior parte já disse que ficava, mas temos mais gente que quer vir para o clube. Jovens, vamos ver como se passa, mas que o campeonato seja mais competitivo também é bem, porque assim promete de crescer, porque a nossa equipa é muito jovem, temos jogadores 17, 18, 20, 25, de 25 anos, isso vai permitir que eles ganhem experiência e que possam ser mais fortes.
Ora, Agostinho, quando o senhor disse os jogadores gostam de beber umas cervejolas e comer um bocadinho de presunto e chouriço...
Não, mas isso era só para brincar.
Não, isso não é
para passar na rádio, isso é só...
Não é para brincar. Ó, senhor Agostinho, não faz mal, porque eu vi aqui o sorriso do António Abreu, presidente dos portugueses de Bielizi, que o senhor já ouviu falar, e são tricampeões no Regional 1 de CDM,
parabéns,
que é um pouco... é um pouco também a tática deles para manter um bom ambiente no, no, nas equipas. Isso não é para esconder, é um bom ambiente para as equipas.
Sim, é a verdade. É verdade que faz criar união. Faz criar união entre os jogadores, entre toda a gente, e vá lá. Porque é um bocadinho disso, sim.
Não há que ter vergonha de querer esconder, porque é um dos segredos. Pronto, não somos profissionais, vocês são todos amadores, não vivem a nadar em dinheiro, como se costuma dizer sobre os grandes profissionais, mas bom, é uma das formas de cativar os jogadores e de manter uma boa harmonia. Uma boa harmonia será amanhã. Depois do jogo que vocês vão ter, vão disputar a final da Taça Departamental de Paris. Caso consigam vencer este troféu, é um dos grandes objetivos este ano para vocês, não?
Sim, pois como eu disse há bocado, uma vez que o campeonato não correu como nós esperávamos, correu bem, como eu disse, que eram jogadores que não concluíam, que uns vieram do lado do outro, é o primeiro ano. Estamos em quinto lugar, bom, ao meio da tabela, bom, esperávamos mais de uma posição ou duas, porque havia qualidade, mas a taça sim, como já ganhámos também em 2022, faz dois anos, era uma boa prenda, como se estivesse a dizer, ganharmos esta taça, e espero que os jogadores sejam concentrados e tenho certeza que estarão para darem o máximo para podermos trazer a taça amanhã para casa.
Era uma boa coisa para salvar um pouquinho a época, não é?
É que sim, salvar, não sei se poderemos dizer salvar, mas sim, era um ponto bastante positivo para encorajar mais a próxima época que vai vir.
Ora bem, o Castanheira de Paris joga frente ao Championnat de Paris no estádio Marise-Ilse, em Paris 20. O jogo será a partir das 9 horas da manhã, amanhã de manhã, não é? E a final da Taça Departamental de Paris. Fica aqui um convite a quem queira ir até lá, apoiar a nossa equipa do Castanheira de Paris e ajudá-los a ganhar o caneco, como se costuma dizer na gíria do futebol, não é?
De certeza que também irá um caneco no fim mesmo, que não ganhe, mas a nossa ideia é ganhar, não é? Por isso, para agradecer ao público que nos vai ver jogar e sobretudo aos jogadores e aos treinadores que passaram este ano com os jogadores e fizeram o máximo para que as coisas corressem bem e a final da taça é uma prova disso. Ora, um agradecimento para eles.
Muito bem. Antes de nos deixarmos de terminar a nossa conversa, gostaria de falar consigo também, pedir-lhe uma opinião e uma análise àquilo que foi o campeonato da Primeira Liga Portuguesa. Penso que o senhor também acompanhou esses jogos. Sim. Entre as equipas portuguesas. Qual é a opinião que o senhor faz sobre este campeonato cujo Sporting foi campeão este ano?
Bom, em relação ao campeão, para mim foi um campeão justo, porque o Sporting foi mais regular, jogou sempre bom futebol, sempre bem organizado. Depois, quanto ao resto, penso que foi um campeonato bastante competitivo, visto a prova que se passou entre o Braga, Guimarães, Porto, já não digo Benfica, porque ficou um bocadinho mais distante do Porto, do Braga e do Guimarães, mas essas posições para lutarem pelo terceiro lugar. Foi muito ranhido, só tenho pena que não tivesse sido o Benfica campeão, senão penso que o título está muito bem entregue.
Muito bem. Já agora, uma última pergunta. O senhor também acompanhou e informou-se da escolha de Roberto Martinez sobre a nossa seleção que vai representar Portugal no Euro 2024 na Alemanha. Também faz uma opinião. Acha que foi uma boa escolha ou, da sua parte, preferia que houvesse outros jogadores selecionados?
Não, isto é sempre um bocadinho complicado, porque, felizmente, Portugal tem muitos jogadores, sobretudo na zona do meio-campo, onde é que há mais críticas. Depois é o seguinte, os sujeitos que ele arranjou, ou que ele disse para não convocar A ou B, acho que não são, pronto, são um bocadinho malditos, porque vai lá, trago este por esta razão, não trago aquele por esta razão, e acho que as razões não são verdadeiramente banáveis, mas não se pode condenar a pessoa sem chegar ao fim. Mas que havia possivelmente, na minha opinião, dois ou três jogadores que podiam estar lá de relação a outros que foram, para mim sim, mas quem sou eu, não é? Ele é que é o treinador nacional, ele é que vai ter que assumir, espero que consiga assumir e que possamos ser campeões da Europa.
E depois, no final, que estejamos todos a dizer, foi uma boa escolha, não é?
Pois, a conclusão é essa, que agora uma grande parte está toda contra, que é mau, mas depois de ganhar, mas toda a gente esquece.
Toda a gente diz que foi uma boa escolha se Portugal for campeão. Acha que Portugal pode vencer, pode-se considerar favorito ou apenas candidato à vitória final?
Isso, ser favorito é um bocadinho complicado, porque há mais seleções que também têm esse estatuto. O que eu peço a Portugal é que estejam intensivos e que joguem coletivamente, porque o coletivo é que nos pode levar lá, porque temos um bom coletivo, temos um bom 11, maneiras de formar um bom 11, e não havendo problemas de lesões, e que sejam verdadeiramente solidários e que joguem com intensidade, podem chegar à final. Se não jogarem dessa maneira, dificilmente será, porque temos essas Alemanhas, a França, a Inglaterra, a própria Espanha, que não vão ser difíceis de bater.
E acho que aí para os vossos lados também vão ficar muito atentos a todos os jogos da seleção portuguesa.
Sim. Claro, é a nossa seleção, temos que ter. Apoiamos à distância, mesmo não estando lá, apoiamos à distância. Mesmo que estejamos de acordo ou não de acordo com o treinador, é o nosso país, são os nossos jogadores, vamos torcer para que possam ganhar.
E temos que torcer sempre pela nossa seleção. Muito bem, Agostinho Teixeira, muito obrigado pela sua passagem aqui no Desporto Associativo, boa continuação e, sobretudo, um grande jogo amanhã e que te devem um caneco para casa.
Bom, obrigado a vocês e aos ouvintes que estão a ouvir a rádio e para os campeões, parabéns e felicidades para a próxima época a toda a gente.
Muito bem, obrigado, até uma próxima oportunidade, boa tarde.
Ora, boa tarde.
Taça Departamental de Paris é final amanhã a partir das 9 horas no Stade Maryse-Ilse em Paris 20, entre as equipas de Castanheira de Paris e o Championnat de Paris. Outros jogos agendados a nível departamentais amanhã de manhã, a partir das 9h30, teremos o Português Fontainebleau recebem o Torrigny Futebol Clube. Na Liga de Yvelines, portugueses de Plaisir jogam em casa frente ao Futebol Clube de Fontenay-le-Fleury. Portugueses de Plaisir estão no primeiro lugar com uma boa pedalada para subirem de divisão, irão para o Regional 2 se ganharem os dois jogos que lhes faltam. Na Liga Essonne, Lusitaniens recebem o Pays Limoux. Na Liga Saint-Denis, Benfica, portugueses de Paris 19 jogam no Dunisien, enquanto que Val-de-Marne temos o Menuiblon que recebe os portugueses de Villiers-sur-Marne, e no campeonato Val-d'Oise, portugueses de Sergi recebem o Manicourt. Marcamos aqui uma pequena pausa de publicidade, voltaremos já a seguir, até já. Rádio Alva. Ora, estamos de regresso para a segunda e última parte desta emissão de Desporto Associativo. Connosco em estúdio, os portugueses de Vélizy. Já falámos muito sobre o campeonato, tricampeões, mais uma vez, nunca é demais de salientar que são tricampeões do CDM, o escalão mais alto da competição do domingo de manhã, 3 anos consecutivos, mas amanhã não, dia 9. Assim é que é. Também vão disputar algo que já andam à procura de conseguir vencer há muitos anos. António Abreu, a final da Taça da Liga de Paris e Ile-de-France é um dos troféus que vos falta no vosso museu, não é?
É como se diz a moda, as finais não são para se jogar, são para se ganharem. Só espero que com humildade e com vontade de querer, eles têm, todos, e inclusive eu, que tragam essa taça que tanto é desejada lá no Vélez.
Ora, o lugar está preparado já.
Eu creio
que
sim.
Já há muitos anos.
Sim. Sim.
Gabi,
diga.
As chuteiras vão estar em...
Ai não, vão estar...
Em fogo para marcar golos.
Os cordões vão estar ali prontinhos para correr.
Para marcar golos.
E também...
A Rafa, é uma equipa que joga no vosso escalão, Servon, nono classificado. Podemos dizer que no papel é uma equipa que está à vossa altura, mas uma final é sempre uma final e ganha quem marcar golos, não é?
Exatamente, como disse aqui o António Abreu, uma final não se joga, uma final ganha-se. Em relação ao campeonato, é verdade que é uma equipa que está no nosso campeonato. Teoricamente podemos ser mais favoritos porque estamos acima na classificação e fomos tricampeões, mas quando entramos dentro das quatro linhas, o favoritismo deixa de existir e são 11 contra 11. É uma final. Como nós queremos muito ganhar esta final, tenho a certeza absoluta que do outro lado também existe uma equipa e um clube com o mesmo desejo que nós. Conseguimos alcançar esta desejada final que já nos escapava há alguns anos e de tudo vamos fazer para tentar alcançá-la.
Ora, e vocês assumem a etiqueta de favoritos ou afastam-na completamente?
Numa final não existe favorito. Pode haver a comparação de classificação no campeonato, tendo em conta também os resultados que tivemos contra eles, mas numa final não existe favoritismo, porque cada jogo tem a sua história e
vai ser difícil.
Exatamente.
Muito difícil.
Muito difícil.
Ora, será no dia 9 de junho, a partir das 9h30, no estádio Pierre de Coubertin, em Garges-Ligonnès, a grande final desta Taça de Paris, Île-de-France, do CDM, tão desejada pelos portugueses vilizinhos, que já estiveram à beirinha de conseguirem ganhar esta competição.
Por duas vezes.
Por enquanto, tem fugido sempre, mas esperemos então que no próximo, costuma-se dizer, a terceira é de vez, não é? O Rafa está a dizer que já perdeu duas vezes, esta vai ser a terceira vez,
Não, tivemos duas vezes perto de chegar à final.
Meias finais.
Exatamente.
Depois de conquistar o troféu.
Agora estamos na final e temos que ganhar com a humildade toda e é sobretudo que nós temos o nosso capitão que já tem muitos anos de Belize, que está com 40 anos, acho que foi 40 ou 41.
41.
E já antes de acabar, tem que lá levar.
Muito bem. Ora, o jogo, como disse, será no Stade Pierre de Coubertin, em Garges-Ligonnès, domingo 9 de junho, a partir das 9h30, essa grande final entre a equipa do Servon Futebol Clube e os portugueses de Vélizy. Outros jogos agendados a nível de campeonato para este fim de semana. No Regional 1, teremos os portugueses da Argenteuil, recebem o Soisy-sur-Seine. A Ivrie Desportiva Vimaranense desloca-se a Lézigny e Minhotos de Braga recebem a vossa equipa, os portugueses da Vélizy, no estádio Lénine, em Ivry-sur-Seine. Estes são os jogos para amanhã, a partir das 9h30. No Regional 2, Grupo A, Saint-Brice recebe o Limianos de Saint-Cyr-Luz. Portugueses de Garças vão à casa do Paris, a União Desportiva a Suíça. No Regional 2, Grupo B, portugueses de António deslocam-se ao Supremo Bélier, perdão, e os portugueses de Vila de São Jorge vão jogar em casa do Val da Ropa. Quanto ao Grupo Desportivo Os Minhotos, recebem os portugueses de Ulisse no Complexo Desportivo Didot, Paris 14. Quanto ao Grupo Desportivo Os Minhotos, já estão despromovidos para o Departamental, os portugueses de Ulisse, matemática ainda se podem manter no Regional 2, para isso terão de vencer os dois jogos que lhes resta a disputar. No Regional 3, Grupo B, trabalhadores portugueses de Pierrefitte recebem o Arcop de Nanterre, no Complexo Desportivo Roger Freiville e Pierrefitte-Sioncena. No Regional 3 ainda, Grupo C, portugueses de Bretigny jogam em casa frente ao Dourdon. Portugueses de Vélizy, a vossa equipa B, vai jogar em casa frente ao Balancourt. Os portugueses de Vissou jogam no Moldavie. No Grupo D, lusitanos de Samora não jogam pelo abandono do adversário na competição. Qualquer que sejam os resultados das duas últimas jornadas destas equipas portuguesas no Regional 3 serão afetadas para os respectivos departamentais na próxima época. Vamos aos regionais do campeonato do domingo de tarde para vos dizer que no Regional da Liga de Paris e de France, Regional 3, temos a equipa dos lusitanos de Samora. A duas jornadas do final do campeonato 2023-2024, a formação B dos lusitanos está isolada no primeiro lugar, com mais 3 pontos sobre o Thiès, segundo classificado. O terceiro é o Bagneux, com 39 pontos. Amanhã, se o Sim Futebol Clube, 12º e último da tabela, recebe o primeiro, Lusitanos de Samora, a equipa B, estamos a falar na equipa de reservas, portanto, no Parque des Sports 94, em Sucy-en-Brie, a partir das 14 horas. Por sua vez, o Thiès, segundo classificado, a 3 pontos do Lusitanos, recebe o Maison Alfort, que é o 5º classificado, em casa do Thiès. No Centro Val da Loire, amanhã disputa-se a última jornada de campeonato a partir das 15 horas, no Regional 1. A Saint-Prive-Saint-Hilaire, equipa B, recebe a equipa dos portugueses de Tours. No Regional 2, grupo B, portugueses de Joué Tours joga em casa frente ao Mané. Os portugueses de Tours e Joué Tours mantêm-se nas suas respectivas divisões. No entanto, os portugueses de Tours, se vencerem, podem contrariar o Moné e a União Desportiva ao fazê-los cair para o segundo lugar. No Regional 3, Grupo A, portugueses de Bourges jogam em casa frente ao Argenton Percherá. Qualquer que seja o resultado, os portugueses de Bourges já sobem para o Regional 2. Quanto ao Grupo B, os portugueses de Man, isolados no primeiro lugar com mais 2 pontos sobre o Montrichel, segundo classificado, amanhã, portugueses de Man têm a deslocação à casa do 6º classificado, Futsud 41. Os portugueses de Man dependem de si próprios, têm de vencer e sobem para o Regional 2. No caso que os portugueses de Man empatem em Montrichel, o Montrichel passa para a frente, pois que estão empatados em todos os níveis, ou seja, na golaveragem têm 50 golos marcados, 23 sofridos, ambas as equipas, com uma diferença de mais 27 golos. No confronto direto, os portugueses de Mahan ganhou na primeira volta por 3-2, na segunda volta foi o Montrichel que ganhou por 2-1, portanto têm ambos uma vitória e uma derrota, com 4 golos marcados e 4 sofridos. Na Liga Regional do domingo da tarde, disputados ao domingo de tarde, perdão, e estou a falar das ligas departamentais, na Liga Seine-et-Marne, grupo B do D2, portugueses Poto Combo deslocam-se ao Senar Moissy. Na Liga Val-de-Marne, grupo B do D4, portuguesa Académica de Champigny, vão jogar no Vitry 94 Academy. E na Liga de Essonne, divisão 3, grupo B, portugueses de Riz-Orangis recebem o Val-d'Hier. Os portugueses de Riz-Orangis, penúltimos da tabela classificativa, têm 2 jogos para sair da zona da despromoção. O jogo é no estádio Émile Gagneux, em Riz-Orangis. Ainda para terminar, os portugueses da Serra está no campeonato de Alsace, jogam amanhã com ambiente de festa, pois já são campeões, sobem para o Regional 3, jogam em casa a partir das 16 horas no Stade Grubfield em Serestá. Caros amigos, muitas equipas por aí, e não falámos delas todas, ficaram muitas para trás, falámos apenas das que amanhã têm jogos decisivos, para umas para se manter, outras para subir. O que vocês pensam de todas estas equipas portuguesas associativas?
Bom, eu vou começar. Como tínhamos falado já há um bocado, queremos felicitar o Garces mais uma vez pela subida à R1. As outras equipas da R1. Um abraço também para o Paulo. Em relação ao resto das outras equipas da R1, o Ivry é uma equipa que nós gostamos muito de defrontar. São sempre grandes jogos. O Ivry, os vimaranenses, tem sempre excelentes jogadores. Nós sabemos que houve uma mudança muito grande no plantel deles nos últimos anos, que está outra vez em reconstrução, mas acredito que dentro de pouco tempo estarão na luta outra vez pelos lugares cimeiros na tabela classificativa. Os Minhotos de Braga é sempre uma equipa muito, muito difícil de jogar, jogos sempre muito disputados, temos sempre muitas dificuldades na casa deles, como disse o Gabi ao bocado, e é verdade. e também estão sempre a disputar, estão sempre na luta, são sempre candidatos na luta pelo título. Igual também para o Argentoy, para os portugueses de Argentoy, que este ano perderam alguns jogadores importantes que estavam na época passada, mas penso que no próximo ano estarão outra vez em peso, e assim esperamos para fazermos mais um excelente campeonato.
Muito bem. Já não vamos ter tempo para fazer a análise e o balanço do campeonato da Primeira Liga Portuguesa em futebol.
Podemos passar à frente, também nem parte.
Estamos apenas a 5 minutos do final da emissão, mas vamos dar prioridade então ao grande acontecimento da manhã, que vai ter lugar no estádio do Jamor, a final da Taça de Portugal entre o Porto e Sporting.
É para levantá-los.
Estou rodeado de três convidados.
Está aqui o Varandas.
Um é benfiquista, outro é sportinguista, outro portista. Portanto, qual de vocês é que quer falar em primeiro sobre o jogo da manhã da final da Taça?
Vamos deixar falar o benfiquista.
Não tenho preferência por ninguém, mas tenho um...
És o árbitro.
Um feeling que o Sport vai ganhar.
Gabi.
Gostei dessa conversa, está a ver? É assim mesmo, Tony, é assim mesmo, é assim. O Sporting, a nível de futebol, está a jogar muito este ano. Acho que é uma final que tanto o Porto como o Sporting quer ganhar. O Porto, para salvar a época que eles fizeram, tem que ganhar. Senão, já começa mal o Vilas Boas lá dentro. E eu gostava era que o Sporting ganhasse, porque eu acho que a nível nacional é uma equipa que produz muito futebol, graças ao melhor jogador do Sporting, que é o Ruben Amorim, e acho que temos tudo para ganhar essa final. E depois dessa final ganhamos o Savarrum no 9, e depois queremos é que o Rádio Alfa nos patrocine, porque acho que nós merecemos a Rádio Alfa nas nossas camisolas.
Ora, Rafa, já não vou entrar dentro desse contexto, já me ultrapassa a esse nível.
Ora,
Rafa, em caso o Porto conquista amanhã a Taça de Portugal, seria um bom prémio, tanto para Pinta Costa, que sairia com mais um título, como André Vilas Boas, que entra como presidente e entra a ganhar.
Sem dúvida alguma, depois desta época muito complicada, onde não conseguimos alcançar o título de campeão, nem a entrada na Liga dos Campeões, acho que vencer a Taça de Portugal seria os serviços mínimos que ia ser como um penso, que é curar uma ferida que todos nós esportistas sentimos depois de uma época falhada. Foi sem dúvida uma época falhada, e entretanto tenho muitas dúvidas, porque acho que o Sporting é, não vou dizer que é favorito, porque uma final é sempre uma final, mas não vejo o Sporting muito forte, em confiança, moralizado, a praticar melhor futebol, que é a realidade. Mas pode ser que o Porto entre num dia assim e consigamos ganhar a Taça de Portugal. Assim espero, como portista.
Ora, muito bem. A final será disputada amanhã, com relato integral aqui na antena da Rádio Alfa, entre o Porto e o Sporting, no estádio do Jamor. Será a partir das 18h15, hora francesa, em Portugal às 17h15. Para fazer sorrir um bocadinho o António Abreu, dizer que o detentor com mais troféus da Taça de Portugal é o Benfica, conquistou esta competição, a Prova Rainha de Portugal, 26 vezes, a última vez foi em 2016-2017. O Porto conquistou a Taça de Portugal 19 vezes, nos últimos 5 anos conquistou este troféu 3 vezes, em 2019-2020, 2021-22 e 2023-20. 22-23, perdão. É o atual detentor do troféu, portanto não há duas sem três, não é? E o Sporting vai tentar desfazer esse...
Claro, esse, obviamente.
E o historial nas finais da taça é favorável para o Sporting.
Quanto ao Sporting, já conquistou 17 vezes a Taça de Portugal, a última foi em 2018-2019. Vamos falar um pouquinho, restam-nos 2 minutinhos para falarmos da seleção portuguesa, a escolha de Roberto Martinez. Qual é a opinião que vocês têm sobre esta escolha do selecionador nacional sobre os 26 convocados?
Olha, vou começar eu desta vez.
Tendo em consideração que apenas 5 jogadores foram escolhidos, 5 jogadores que jogam no campeonato em Portugal.
Sim.
Ora, havia certamente lugar para mais, ou não?
Claro, claro que havia, só que não pode levar todos. E os melhores estão fora, os melhores jogam fora, a seleção que ele... os jogadores que ele selecionou são grandes jogadores, cada um tem a sua ideia, tem a sua opinião sobre alguns que podiam estar nessa lista e não estão. Agora é assim, nós agora só temos é que apoiar e a Força Portugal, porque é só assim que a gente vai para a frente.
Ora, o Euro 2024, que arranca em Munique na sexta-feira, dia 14 de junho, termina com a final em Berlim no domingo 14 de julho. Portugal entra em ação no dia 18 de junho, frente à Chequia. No dia 22 de junho joga frente à Turquia e no dia 25 de fronte, no dia 26, perdão, de fronte à Geórgia. Isto na fase de grupos. E pronto, assim chegamos ao final da emissão de hoje. Muito obrigado a vocês três por terem estado aqui presentes na minha, minha e na companhia dos nossos ouvintes em estúdio da Rádio Alfa. Muito obrigado.
Parabéns. Obrigado a nós.
Parabéns pela conquista do tricampeonato. E relembramos então que dia 9 de junho, a partir das 9h30, vocês estão ansiosos que essa data chegue, não é?
É verdade.
Exatamente.
Estamos a falar da final da Taça de Paris e Ildefonso CDM entre o Servon e os portugueses David Izzi. Será jogo a disputar no Stade Pierre de Coubertin, em Gaches-Leganés. Enquanto marcado, não faltem a este jogo. Vão lá apoiar os portugueses David Izzi. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem na companhia da Rádio Alfa. Muito boa tarde. Até sábado.